Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, a partir de agora o assunto é vacinação. Já foi anunciada aí pela Anvisa, está autorizada aí o uso emergencial da Coronavac. O ministro Pazuello da Saúde falou agora no início do programa que já está tudo pronto para entregar as vacinas. Está sendo entregue agora, deve ser 7 horas da manhã, para distribuição para os estados e aí vem direto para os municípios. E para falar sobre tudo isso e muito mais, eu estou recebendo a secretária de Saúde do município de Araripina, a nossa amiga Roberta Falcão, e a Kelly Cislane, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização aqui no nosso município. Primeiramente, bom dia da secretária Roberta, prazer, bom dia.
Bom dia, Roberto, prazer é todo nosso por estar aqui mais uma vez utilizando o espaço Arari FM para informar a população de Araripina como vai se dar essa campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no município. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez.
Prazer é todo nosso, Roberto, e tenho certeza que será uma entrevista muito, mas muito importante mesmo e esclarecedora. Kelly, há quanto tempo? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu já estou acostumada a dar entrevista, tanto que eu venho aqui.
Fique à vontade, porque são importantes as informações, né? Bom, Roberta, começando com a secretária. Tudo pronto, quarta-feira, começa a vacinação.
Isso, Roberta, essa é a previsão. O município de Araripina está preparado para iniciar o processo de vacinação. A gente só está realmente aguardando o insumo chegar, ou seja, a vacina chegar ao nosso município. Como você falou anteriormente, o Ministério da Saúde vai estar iniciando essa distribuição, já deve ter, inclusive, começado, que a promessa era para hoje, às 7 da manhã, iniciar essa distribuição para os estados, e automaticamente os estados recebem suas centrais e distribuem para os municípios. Então, nesse momento, a gente está somente aguardando que cheguem essas vacinas aqui no município para nós distribuirmos para as nossas unidades de saúde e fazermos todo o trabalho que a gente se programou para fazer.
Seringas e agulhas não vai faltar, não vão faltar.
Na realidade, as seringas que vêm do Ministério da Saúde, hoje vai chegar no nosso município já, a gente já enviou um carro para buscar aí na Gerência Regional de Saúde, em Oricuri, que as seringas chegaram no final de semana passado, a gerência, e hoje está chegando aqui no nosso município. E por via das dúvidas, nós também estamos com uma quantidade, um estoque aí também de reserva para caso haja necessidade.
É que já sempre é usado, né, no Programa Nacional de Vacinação, né?
Isso, a gente já tem essa reserva sempre e não vai ser diferente agora com a vacina da Covid.
Bom, então vamos para a Kelly Cislane. Já tem uma pergunta aqui, e você ouvinte aí, pode mandar o seu questionamento para a secretária, para a Kelly. Nós vamos jogar no ar aqui, tá certo? Vamos à primeira pergunta do ouvinte.
Bom dia, Roberto Gonçalves e a secretária Roberta. Eu gostaria de saber, Roberto, se os idosos vão ser vacinados em casa e se vai adotar aquele mesmo processo que você fez da outra vez, colocar nos portões, na casa dos idosos, aqui tem idoso. É a professora Argélia.
Pronto. Kelly. Pode ser que é uma Roberta, tanto faz.
Bom dia, Argélia. Nossos idosos, todos vão ser vacinados, já estão sendo todos mapeados, ou seja, aqueles idosos que pertencem às unidades de saúde já existentes, já estão sendo sinalizados e vão ser acompanhados diretamente por os agentes comunitários de saúde, a qual pertencem. Os idosos acamados serão vacinados em casa. Os idosos acamados, que não têm condições de sair de casa sob hipótese alguma. Os demais idosos, nós vamos fazer horários diferenciados do ponto de referência. E quem tiver com algum problema, vai nos sinalizar para que a gente vá até em casa. Mas os demais podem procurar as unidades de saúde e os pontos de referência aos quais a gente vai citar.
Pronto, então vamos citar os pontos aí, Kelly.
Isso. Outra coisa importante é porque, assim, como a vacinação vai acontecer por etapa, e os primeiros grupos a serem se vacinados são os idosos de 80 anos acima.
De 80 acima,
os primeiros, de 80 acima. E vamos abrindo com as datas que eles vão nos fornecer para idosos a partir de 75, a partir de 60, mas não são todos que são abertos nesse momento. São só os de 80 acima. Então, a gente não espera ter muita aglomeração nas unidades, que seja uma vacinação um pouco mais tranquila, que seja um pouco mais acessível para os idosos nessa primeira etapa. Então, como vai acontecer por etapa, os idosos podem se dirigir até as unidades de saúde para poder fazer essa vacinação e a gente conseguir fazer o registro em sistema correto, certo? E os pontos de vacinação centrais que nós vamos estar colocando na cidade é na Praça da Igreja, na AEDA, porque seria na Praça do Hospital, mas por conta da reforma fica totalmente inviável de deixar aquele ponto. Então, ele foi transferido para a AEDA. E vamos ter mais um, que é na Academia da Saúde, situada lá no Alto da Boa Vista, para tentar atender aquela comunidade.
E é um local bem amplo lá, aberto, né, arejado.
Isso.
E é como, reforçando, né, a secretária Roberta disse, quem não tiver condições, porque muita gente acima de 80 anos não tem condições.
Isso, aí sinaliza e a gente organiza para ir uma equipe na casa.
Bom, chegou mais aqui algumas perguntas. Bom dia, Roberta, secretária, Kelly. A vacinação, no geral, tem previsão de começar? E também sobre as crianças. Não tem previsão ainda? Tem, Roberto? Já?
Vamos lá. Duas coisas que a gente tem que lembrar, que são dois grupos, na realidade, as crianças e as gestantes. Nesse momento, não existe estudo necessário que permita que esses grupos sejam vacinados. Então, nesse primeiro momento, nem crianças, nem gestantes serão imunizadas. Então, que isso fique bem claro para a população. Nesse momento, não existe estudos que comprovem que essa vacina pode ser utilizada em gestantes e em crianças. A vacina só pode ser utilizada em pessoas com mais de 18 anos.
Ah, boa, boa informação aí. Importante, importante mesmo. Tem mais um ouvinte, vamos ouvir aqui.
E o doutor Roberto, eu queria saber quem toma remédio taxa preta se pode se vacinar. Por exemplo, bromazepam, risperidona e amitriptilina. Eu posso tomar essa vacina?
Eita, danou-se.
A gente não tem nenhuma informação a respeito de remédios controlados, mas a princípio pode sim tomar a vacina. A gente pede para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de comorbidade, ou seja, hipertensão, diabetes, alguma doença cerebrovascular, alguma doença autoimune, essas pessoas vão precisar estar portando um atestado onde declara que essa pessoa realmente é portadora dessa comorbidade. Ou seja, não adianta vocês irem com a caixa de remédios dizendo, eu tomo remédio, que acontece muito durante as campanhas. Por favor, a gente pede que procurem seus médicos, procurem os postos de saúde para pegar essa declaração. Como os postos de saúde já conhecem seus pacientes, já sabem que eles utilizam as medicações, são pacientes acompanhados pelos programas, fica um pouco mais fácil. Mas quem não tem essa documentação, por favor, providencie, que a gente vai precisar dessa documentação para vacinar essas pessoas.
Francisca está dizendo, eu tenho 45 anos e sou diabético, eu vou ter prioridade?
Na terceira fase. A vacinação ela vai acontecer por fases, igual como acontece na vacinação da gripe. Os grupos vão entrando conforme a vacinação vai avançando. Quem é portador de comorbidade, diabetes, hipertensão, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, cerebrovascular, cardiovascular, eles vão entrar na terceira fase de vacinação. Então, primeiro a gente inicia com os trabalhadores de saúde e idosos. As faixas etárias dos idosos vai entrando por período e, posteriormente, entra o grupo de comorbidades.
Só completando, Roberto, a gente vai colocar aí também nessa terceira fase entre os pacientes portadores de câncer e os pacientes transplantados, tá? Eles entram na terceira fase também.
Bom, essa pergunta sou eu que vou fazer, porque foi liberado ontem, né, 6 milhões de doses, o Brasil todo. E Pernambuco deve receber cerca de 270 mil doses. E Araripina?
A gente não sabe, Roberto, quantitativo. Eles fizeram, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, ao qual Kelly Cislane participou, na coordenação da Gerência Regional de Saúde, da NUNA. E a gente não sabe, eles fizeram um levantamento populacional desses primeiros grupos, que na realidade, só reforçando, os primeiros grupos que vão ser vacinados são os trabalhadores em saúde, na primeira fase, e os idosos com mais de 80 anos, certo? Então, reforçando, trabalhadores em saúde, idosos com mais de 80 anos.
Na segunda, aí já vai baixando a idade, né?
Essa primeira fase ainda engloba as pessoas com 75 a 79 anos, população indígena aldeada, ou seja, que mora em aldeias. Nós não temos essa realidade aqui em Araripina, mas de repente tem alguém que tenha carteira de indígena, mas que mora na sociedade civil, que não mora em aldeias, essas pessoas não vão receber essa vacina. São só os que moram em aldeias, tá? E as pessoas institucionalizadas, que são que moram em asilos, que nós também não temos essa realidade aqui em Araripina.
Pois vamos lá, mais perguntas aqui. Bom dia, Roberto. Aparecida do Alto da Boa Vista. Queria saber se crianças especiais. A mesma questão. A criança também não vai receber,
não,
né?
Não,
nem,
não entra.
Nem que seja especial no caso aí dela.
Infelizmente, não entra.
Tem mais uma pergunta, vamos lá.
Oi, doutor Roberto, é Joana Andar do Cavalete 1, tenho 52 anos. Será que essa vacina eu posso tomar? Não tenho problema de pressão nem de diabetes.
Essa aí não precisa nem a secretária. É claro que pode tomar. Agora, quando tiver, né, dentro dos grupos que vão aí aparecer aí, né, de acordo com o tempo de vacinação que vai passando. Mais uma pergunta aqui.
Bom dia, doutor Roberto. É Marcelo Gari. Doutor Roberto, eu gostaria de saber a respeito do meu pai. Ele é deficiente visual, ele tem 82 anos. Eu gostaria de saber a respeito da situação dele. Se a gente tem que levar ele para algum posto de saúde ou elas vão imunizar ele em casa?
Deficiente visual, 82 anos, está dentro do grupo para vacinar, né?
Isso.
Agora, no caso aí, é preciso ele levar ou vocês, no caso desse aí, que ele é deficiente visual, ele vai ser vacinado em casa?
Se a família tem condições de levar esse paciente ou a um ponto desses ao qual nós referenciamos, ou o posto de vacinação, o ideal é que leve. Por que a gente fala isso? Porque a gente vai ter todo o cuidado de adentrar as casas dos idosos, a gente tem que se paramentar, usar todos os EPIs, e a gente quer minimizar totalmente a questão da transmissibilidade. Porém, a gente sabe que quando você passa de um lugar para o outro, a gente tem um risco de levar isso, por mais que a gente tenha o cuidado. Então, a gente realmente prefere que cada um, se puder, se tiver condições, obviamente, se for acamado, a gente vai ter que ir nessa casa, vai ter que vacinar lá. Mas, se não for, a gente vai pedir para que as famílias, quem tiver condições, obviamente, leve esse paciente até ou o posto de saúde mais próximo, ou aos pontos de referência aos quais a gente já citou.
Lembrando que é uma vacina nova, começaram estudos agora, e se o paciente chegar a passar mal ou apresentar alguma reação, estando na unidade de saúde, nós temos um suporte de uma equipe, com médico, com enfermeiro, que possa dar alguma assistência imediata a esse paciente, o que não acontece na sua residência. Por isso, a importância dele se dirigir até a unidade de saúde. Mas, é como Roberta disse, se o paciente não tiver condição alguma, não tem problema. A equipe vai até a casa desse paciente para fazer a vacinação. Não vai deixar de ser imunizado por conta disso.
É o chamado efeito colateral, né? Isso aí, se alguém sofrer aí algum efeito, já estando lá no local de vacinação, tem todo o aparato, né?
Exatamente.
Muito bem. Doutor Roberto, quem tem alergia, toma essa vacina, aí é para perguntar ao médico, né? Mas vocês podem responder? Isso aí é difícil, né? Vou perguntar para o médico. Doutor Roberto, e as aulas, vamos voltar? Aí tem que perguntar para a secretária de Educação. Então, vou fazer minhas perguntas por aqui. Então, pronto, Alto Alegre. Roberto, quem tem sinusite crônica? Mas é questão de saúde mesmo, né? O pessoal está perguntando. Bom, então, quarta-feira está previsto, se chegar a vacina, né? Está previsto começar a que horas a vacinação, Roberto?
É a hora que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde. Às 10 horas da manhã. Né? Eles dando pontapé inicial, a gente inicia aqui no mesmo momento. É para iniciar simultaneamente. O desejo do Ministério da Saúde, e nós vamos obedecer, é que ela comece simultaneamente em todo o país, na quarta-feira, às 10 horas da manhã.
Era para ser, né? Todo mundo, o país inteiro, todo mundo junto. Mas o governador de São Paulo, ele disse que ia ser dia 25. Já vacinou, já começou a vacinar ontem para se amostrar lá, né? Passou a perna em nós. Roberto, vacinação é segura? Qual a segurança que temos nessa vacina, que, com menos de um ano que já foi feita? É como a secretária disse, né? E a Kelly também. É uma vacina nova, né, secretária?
Isso, Roberto. Assim, as vacinas, elas demoram em média de 5 a 8 anos para serem aprovadas. Em qualquer lugar do mundo. Nesses institutos, os quais fazem estudos e pesquisas. Então, isso é um feito histórico. O mundo inteiro conseguiu aprovar até agora 5 vacinas. que isso nunca aconteceu. Então, assim, tem 5 vacinas à disponibilidade no mundo. Aqui no Brasil, nós vamos utilizar as quais a Anvisa, que é a agência reguladora, aprovou, que é a Coronavac e a da AstraZeneca. Foram as duas aprovadas. Lembrando que a Coronavac já está no Brasil, porém a da AstraZeneca, que é a da Oxford, ainda não chegou.
Ainda não chegou, né?
Então, a gente vai utilizar essas duas, as quais foram aprovadas pela agência reguladora, que é a Anvisa. É um instituto altamente respeitado, que tem anos aí de pesquisas.
O Butantan, né?
Isso, que é o Butantan, a Coronavac e a da Oxford em parceria com a Fiocruz. São dois institutos brasileiros renomados que estão aí trabalhando há muito tempo, mas ainda são, são vacinas que estão em fase de pesquisa. Elas estão na terceira fase, que é o mínimo que a agência reguladora permite. Então, elas estão na terceira fase de estudos, mas esses estudos não vão parar. Mesmo começando o processo de vacinação, esses estudos não param. Os institutos e os laboratórios permanecem com os estudos até finalizar todo o processo.
Muito bem, nós estamos conversando com a secretária de Saúde de Araripina, Roberta Falcão, e a coordenadora do PNI Araripina, no município, a Kelly Cisvan. Nós vamos ao intervalo, aí na volta mais perguntas, mais questionamentos dos nossos ouvintes. É rapidinho, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Bom, Roberta, tem outros questionamentos, outras perguntas chegando aqui, são várias e várias, está vendo aqui os pontos verdes, não dá para atender todo mundo, mas eu gostaria que você falasse, Roberta, com relação à questão do cartão de vacinação, né?
É assim, falar um pouquinho sobre o cartão do SUS, o cartão de vacinação.
Do SUS, exatamente.
É obrigatório estar com o cartão do SUS atualizado para que possa ser vacinado. O serviço do cartão do SUS, se alguém tiver algum problema, não achou o cartão está desatualizado, não tem como você saber se está ou não desatualizado, procure a Secretaria de Saúde, diariamente tem pessoas lá para atender e a gente entrega esse cartão imediatamente. Então, é necessário que esteja com esse cartão do SUS atualizado. Outra coisa, Roberto, complementando aí um pouco, isso aí o pessoal pergunta, quem já teve Covid? Tem que se vacinar ainda? Tem que se vacinar.
O prefeito falou agora há pouco.
Tem que se vacinar. Continua sendo necessária essa questão da vacinação, mesmo que já tenha sido acometido pelo Covid. Com relação a manter esse espaço aí, o prefeito acabou de falar, doutor Raimundo, a questão do tempo que passa para maturar a imunidade do indivíduo após tomar as duas doses da vacina, é um intervalo relativamente grande, então a gente realmente precisa manter os cuidados, as medidas sanitárias de distanciamento social, de não aglomerar, de utilização da máscara. A máscara é um item que a gente não vai se livrar dela por muito tempo. A gente acredita que a campanha de vacinação vai ocorrer durante todo esse ano. Não vai ser uma coisa que vai acontecer, vai parar logo, acabar logo, vai acontecer no decorrer desse ano, até que englobe todos os grupos e os demais que não estão enquadrados nessas primeiras 4 etapas. Então, assim, é bem importante frisar que vai se continuar usando o álcool em gel, vai se continuar usando a máscara, não aglomerar, essas medidas precisam ser mantidas. Esse distanciamento social precisa ser mantido e esses itens precisam ser itens de primeira necessidade, até que a gente realmente tenha uma situação aí, essa imunidade de rebanho tão sonhada por todos nós, essa população imunizada aí nos 70%, para que a gente tenha um pouco de
a vida voltar
à normalidade. E até então a gente precisa realmente manter isso aí, Rubem.
Muito bem, eu quero agradecer as presenças aqui da secretária de Saúde, Roberta Falcão, da Kelly Cislano, que é a coordenadora do Programa Nacional de Imunização aqui em Araripina, e quarta-feira, eu gostaria até de na quarta-feira, a secretária ou a própria Kelly, por telefone, né, a gente entrar novamente aqui para confirmar o início da vacinação, tá certo? Kelly, muito obrigado, viu?
Por nada.
Um abraço, Roberta. Tudo de bom.
Obrigada, Roberto. Só reforçando aqui um pouco o horário de funcionamento dos pontos, quais a gente vai ter.
Fica à vontade aí, viu?
Da igreja, da Academia da Saúde, da AEDA, vão funcionar igual como as unidades funcionam, de 8 até às 17 horas, de segunda a sexta. Vamos fazer um horário alternativo e diferenciado para aquelas pessoas que trabalham, para os idosos que não conseguirem ir durante o dia, porque os acompanhantes não podem levar. Então, dias de sextas e sábados, das 18 horas até as 21, no ponto da igreja, também estaremos realizando a vacinação para tentar pegar esses idosos que, porventura, durante o dia, não possam se dirigir até a unidade de saúde. Então, fica aí para os cuidadores, para os familiares que também são cuidadores de idosos, que trabalham, que não têm essa disponibilidade de levar o idoso durante o dia, pode levar à noite das 18 às 21 no ponto da Praça da Igreja.
Coisa boa, boa notícia. Só para encerrar, Roberta, Filemon diz, Roberto, quem completa 80 anos em setembro entra na primeira fase, então só na segunda, viu, Filemon? Tá certo? Obrigado, Roberta. Mais alguma coisa?
Obrigada, Roberto, pelo espaço. A gente vai estar com esse compromisso com você para estar reafirmando esse início na quarta-feira. O que você precisar, a gente vai estar aqui para estar esclarecendo a população. E a gente só queria aqui deixar a mensagem da importância de se vacinar. A gente, quanto profissional de saúde, sabe a importância dessa vacina e quer passar para a população a importância realmente de se vacinar. A gente tem aí uma média de quase 1.000 mortes por dia. A gente está aí com quase 210 mil pessoas já morreram no nosso país. Nós respondemos por 10% de mortes mundialmente falando. Então, a gente tem aí mais de quase 8 milhões e meio de pessoas infectadas no nosso país. Então, a gente sabe, reforça essa importância. Vacinem, procure os postos. A gente vai estar para ajudar e para somar. Mas a gente precisa que vocês também procurem. E se vacinem, acreditem na vacinação, é importante. E a gente está aqui para ajudar a população de Araripina e servir.
E também fazer uma homenagem à ciência brasileira, ao Sistema Único de Saúde, que veio junto com os estudos. E temos aí dois laboratórios brasileiros, o Butantan e o Instituto Oswaldo Cruz, que é o Fiocruz, fazendo aí, tendo a aprovação da Anvisa para essa vacinação. O Sistema Único de Saúde disponibilizando gratuitamente para a população. Então, os parabéns à ciência brasileira, que é muito importante fazer, prestigiar.
Ok, conversamos aí com a secretária de Saúde, Roberta Falcão, a Kelly Cislane, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Araripina, e também com o prefeito, através do telefone, prefeito Raimundo Pimentel. Agora vamos ao intervalo, já estaremos de volta aqui na Arari, no Sistema Betson de Comunicação.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.